Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5x5, 5 notícias rápidas das 5 principais fontes de informação que a gente utiliza para atualizar todos os exemplos e casos dos cursos da BTC, assim como para fazer todos os nossos podcasts. Relembrando que no dia 18 de outubro a gente dá início à última turma de 2022 do Price Strategy Program, nosso curso completo de estratégia em precificação, que aborda toda uma parte do ferramental de pricing, gestão de valor, tanto do cliente quanto para a empresa, e como que a gente utiliza a Price para alinhar estrategicamente a companhia. É um curso bem rápido, são 3 semanas, 2 noites por semana via Zoom, mas ele é muito denso. Então, se você gosta de estratégia empresarial, pricing ou desenvolvimento de novos produtos, entre no nosso site www.btcompany.com.br/pricing e faça parte da última turma. Vejo vocês aqui daqui algumas semanas. Então vamos começar aqui esse BTC News 5x5 falando de uma notícia da Exame. Netflix cria seu primeiro estúdio interno para desenvolver games. Como a gente já viu, né, quem acompanha aqui os nossos podcasts, Netflix está tentando sair ali da parte de streaming, criando uma avenida ali de receita que seja minimamente sustentável, dado a competição muito pesada que ela tem na parte ali de streams com a Disney, Warner, entre outras, né? Qual que é o problema dessa estratégia? Que sempre é um ponto de crítica aqui quando a gente fala sobre a Netflix. É que ela está saindo de um mercado onde a competição está muito pesada para ir para um outro mercado que a competição também é muito pesada. Então a gente tem Microsoft, PlayStation e um monte de outras empresas tentando, né, entrar nesse segmento, e outras já muito bem estabelecidas. Então, para você entrar em games, você precisa de duas coisas, né? Principalmente em games na nuvem. Você precisa de infraestrutura tecnológica e muito know-how do segmento. Netflix não tem absolutamente nenhum dos dois, mas está querendo entrar nesse segmento até com uma tese de conseguir converter os 221 milhões de usuários para serem usuários também dessa parte de games. Será que está dando certo? Vamos ver. Pelo menos está investindo bastante aí para tentar fazer esse negócio sair do papel. Então vamos lá. A Netflix está criando seu primeiro estúdio interno de videogames em um esforço para ser menos dependente de criadores terceiros e expandir sua oferta de jogos. É bem a mesma estratégia que eles utilizam na parte de streaming. Começam a desenvolver títulos internos sem depender de fornecimento de terceiros. Bom, vamos ver se esse negócio dá certo, que nem eventualmente deu certo ali na parte de streaming. O novo estúdio de jogos será o quarto no geral da Netflix, depois que a empresa adquiriu outro estúdio com sede em Helsinki, Next Game e a Boss Fight Entertainment no início deste ano. A Netflix lançou Night School Studio em setembro de 2021. E aí, tem gente que está achando que essa estratégia não vai dar certo. Por quê? Por causa daquela tese de você conseguir converter os atuais assinantes do sistema de streaming para jogar, né, para testar a unidade de jogos. Será que isso está acontecendo? Parece que não. Então, ó, contudo, pouco mais de um ano depois, menos de 1% dos 221 milhões de usuários Netflix jogam na plataforma, de acordo com o relatório da CNBC. Então, se você não consegue nem converter os usuários atuais de Netflix, né, em streaming para Netflix jogos, qual que vai ser a estratégia para você conseguir ganhar escala dentro da sua plataforma para justificar todo esse investimento que você está fazendo? Então, é difícil? É muito difícil. Será que vai dar certo? A minha tese é que não. Eu acho que a Netflix tem que achar uma outra avenida de crescimento com outras linhas de receita que tem um pouco mais a ver com a produção de conteúdo que ela faz na própria plataforma. Ah, então, eu acho que isso daí seria melhor. Os jogos até dá para fazer alguma coisa nesse sentido, mas eu não acredito que seja uma linha que vai sustentar esse negócio no médio e longo prazo. Vamos ver o que vai acontecer. Só para mostrar para vocês a complexidade que é entrar nesse segmento, ó, notícia do Valor Econômico. Google encerra o serviço de streaming de jogos Stadia 3 anos após o lançamento. Então, nem o Google, que é uma big tech, conseguiu ter escala suficiente para justificar a entrada nesse segmento. Então, ó, tô até mostrando para vocês aqui o site dessa Stadia aqui, que a princípio vai fechar. Então, era uma plataforma interessante de jogos na nuvem com títulos relevantes, mas mesmo assim o Google não conseguiu ganhar tração aqui para justificar manter essa unidade de negócio viva. Então vamos entrar aqui na notícia. Ó. O Google informou que encerrará os serviços da Stadia, seu problemático serviço de jogos em nuvem, após o sistema não conseguir ganhar força com jogadores quase 3 anos após o seu lançamento. Bora, vamos lá. Ao contrário dos consoles tradicionais, Stadia permitia que os usuários jogassem dispositivos como telefones com sistema Android, que, galera, é a maior participação de mercado mundial. Legal? E aplicativos de TV, que nem o Chromecast, canalizando dados diretamente dos servidores do Google. Sua assinatura custa $10 por mês. Então, nem com um monte de dispositivo Android, tanto TV quanto celular, espalhado no mercado, e uma assinatura a princípio com valor baixo, $10 por mês, nem assim o Google conseguiu ganhar tração no negócio. Olha que difícil que é, hein? Ah. Stadia estreou em novembro de 2019 com franquias populares de terceiros, Destiny 2, Assassin's Creed, mas o objetivo final do Google era embalar Stadia com conteúdo original, que nem a estratégia do Netflix. E a empresa contratou centenas de desenvolvedores de jogos de Montreal e Los Angeles. Não demorou muito para que o Google fechasse seu desenvolvimento interno de jogos no início de 2021. Então é difícil, viu, pessoal? Não é fácil, não. Então até uma Big Tech que tem base tecnológica para conseguir competir bem nesse segmento encontra bastante dificuldade. Imagina o Netflix. Então, ó, vamos ver aqui quem que estava relativamente bem posicionado, né? Então, ó, com a saída da Stadia, isso deixa a Luna da Amazon, xCloud da Microsoft e GeForce Now da Nvidia para traçar o futuro dos jogos em nuvem. Bom, quem acompanha os podcasts aqui da BTC sabe que a minha grande aposta aqui é a Microsoft. A Microsoft ela tem toda uma estrutura de nuvem, assim como a Amazon, legal. Mas ela tem um histórico nesse segmento com Xbox. Então, ela tem bastante expertise, sabe o que está fazendo, tem infraestrutura, tem dinheiro. E eu acho que vai ser o grande player aí desses jogos na nuvem. Já está fazendo isso com assinaturas do Xbox. Então não vai demorar muito para a Microsoft aí se despontar como líder absoluta dentro desse segmento. Então vamos acompanhar, mas é basicamente isso que eu entendo aí que vai acontecer. Então bora. Então a gente viu aqui que o mercado de jogos é um mercado extremamente difícil. O mercado de edtech, como que tá? Vamos pegar uma notícia aqui do Brasil Journal. Gran Cursos faz M&A e entra em programação, o sweet spot da educação. A Gran Cursos é aquela plataforma que faz cursos preparatórios para qualquer coisa. E esse segmento de ensino para preparação, para prova, certificado, etc., essa é uma parte do mercado de educação que dá muito certo em termos tecnológicos, né? Então, as edtechs nesse segmento conseguem ter top line muito forte e até bastante rentabilidade. Outras edtechs em outros segmentos têm mais dificuldade. Mas essa daqui é interessante, por quê? Ela já estava num segmento muito bom e agora vai entrar em outro com uma aquisição. Então, vamos lá. Gran Cursos, uma edtech de cursos preparatórios que já fatura mais de R$300 milhões por ano, acaba de fazer um investimento minoritário na SoulCode Academy, que atua na formação de devs para empresas. Então, é uma empresa que faz cursos de treinamento em tecnologia B2B, ou seja, ela foca ali nos clientes corporativos. Olha que legal, né? A transação inclui uma opção de compra para adquirir 100% do capital, que poderá ser exercida em até 6 anos. Legal. Ela também posiciona Gran Cursos no que talvez seja o mercado mais quente da demanda de educação hoje, que é o quê? A parte de cursos de programação. Como a demanda por programadores está muito forte pelo mercado, se você consegue ter cursos eficientes que formam esse profissional de forma mais rápida e com menos custo, melhor. Então, de fato, é um segmento que tem bastante potencial de crescimento mesmo. Então, foi uma bela aquisição. Com a transação, a ideia das duas empresas é criar uma plataforma B2C, de cursos de tecnologia aos moldes do que é a Alura faz. Do que a Alura? A Alura é uma plataforma que é muito conhecida nesse mercado de tecnologia, que tem diversos cursos de tecnologia que muita gente no segmento utiliza. Então, a princípio, está querendo criar um concorrente para essa Alura aí. Interessante. Essa plataforma vai ter cursos de várias especialidades, do front-end ao back-end, do UX designer ao data science, e a preços acessíveis. O objetivo é chegar a 100 mil assinantes dessa plataforma em até 2 anos, né? Porque é 2025. É quando a vertical de coding deve representar entre 15% e 20% do faturamento da Gran Cursos. Então, bela aquisição. Você traz expertise para dentro da companhia para você conseguir ter o desenvolvimento desses cursos e com o conhecimento aí de B2C que a Gran Cursos já tem, conseguir potencializar o crescimento desses cursos de programação aí para o mercado como um todo. Então, uma bela aquisição. Vamos ver aí os próximos passos nos próximos meses, né? Legal. Notícia aqui do NeoFeed para mostrar que esse mercado de tecnologia, alguns nichos estão indo bem, mas boa parte deles está passando por ajuste. Então, NeoFeed. SoftBank demite 150 pessoas no mundo e a América Latina não passa ilesa. Então, como a gente já sabe e já vem acompanhando há muito tempo, SoftBank é um dos maiores gestores aí de investimentos em empresas de tecnologia. Investiu em várias empresas e algumas grandes aí estão dando bastante prejuízo, o que fez ela divulgar um prejuízo homérico aí no último trimestre. Desde então, SoftBank vem anunciando ao mercado que vai fazer ajustes, tanto na estratégia de investimento quanto na própria parte de gestão dos próprios fundos. E parece que esse ajuste começou a ser feito agora. Então vamos lá. Nesta quinta-feira, dia 29 de setembro, a companhia liderada por Masayoshi Son demitiu 150 pessoas globalmente, o que representa 26% da equipe. Então você pensa 150 não é muito, mas bom, é um quarto, um pouco mais que um quarto aí do quadro total do negócio. No mês passado, Son já havia indicado que teria que enxugar a equipe. A América Latina não passou ilesa dos cortes. Na região, 10 pessoas foram demitidas. A equipe que comanda os investimentos latino-americanos tinha 53 pessoas, ficará agora com 43. Ainda um time que dá para fazer uma gestão bem eficiente aí dos investimentos que o SoftBank tem. Legal. O anúncio dos cortes acontece na esteira de um prejuízo recorde de 23 bilhões de dólares no segundo trimestre deste ano. A maior parte das perdas vem da desvalorização cambial do iene frente ao dólar e das quedas vertiginosas de ações de empresas investidas pelo grupo. Até semana passada a gente viu que tinha outra empresa que também teve um valuation bem abaixo aí do que tinha antes desse último aporte. E isso está trazendo também marcações a mercado que estão trazendo aí o resultado do fundo para negativo. Então, agora, qual que é a ordem aí para todas as investidas? Tentarem dar uma ajustada na operação para não precisar fazer novas rodadas de investimento a um valuation muito baixo. Então, ajeita a operação. Quando o mercado voltar a ficar um pouco melhor, aí a gente tenta fazer uma captação em mercado com valuation próximo, pelo menos, do último, para não precisar aí ficar fazendo marcação a mercado e divulgando prejuízo. Então, vamos ver o que vai acontecer. SoftBank também cortando na carne dentro desse cenário difícil que a gente está vendo. Não só as investidas, mas o próprio investidor também. E para a gente finalizar aqui, ó, com uma boa notícia, a gente já vem falando aí em alguns podcasts sobre a famosa abertura de capital da Porsche. E aconteceu. Então, ó, notícia da Forbes. Forte demanda por ações da Porsche no IPO histórico. Então, qual que era a estratégia? Volkswagen, ela tinha lá uma unidade de negócio que era a Porsche, carros de luxo esportivo. Perfeito. Qual que era a tese? A tese é que a Porsche, dentro do grupo Volkswagen, ela não tinha todo o seu valor destravado. Por quê? Porque aí você mistura o resultado da Porsche com o resultado de outras unidades e aí você não consegue ver o grande potencial. Isso também não dá acesso a alguns investidores que gostariam de investir única e exclusivamente na Porsche. Ah, compra ação da Volkswagen. Mas quando você compra ação da Volkswagen, você compra Porsche mais um monte de marca que você talvez não tenha interesse. Então, qual que era a tese? A tese era a seguinte: destravamento de valor. Você tira a Porsche de dentro da estrutura da Volkswagen e faz uma abertura de capital. Vamos ver se fora da estrutura da Volkswagen você não consegue aumentar o valor aqui desse negócio. A estratégia deu certo. Tá? Então vamos pegar aqui a notícia. As ações da Porsche fecharam em alta hoje, dia 29, na maior abertura de capital do ano. A controladora Volkswagen desafiou a volatilidade dos mercados lançando papéis da marca de carros de luxo. No lançamento, a Porsche foi avaliada no equivalente a 73,4 bilhões de dólares. E esse valor é interessante por quê? Porque a Volkswagen vale 80 bilhões mais ou menos. Então, a tese de destravamento de valor se concretizou. Então, ó, o preço do lançamento foi 82,50 €. Topo da faixa indicativa, mostrando que tinha bastante demanda. Neste primeiro dia de negociações, as ações chegaram a ser negociadas a 85,15. Vou mostrar para vocês no gráfico que chegou até um valor mais alto, mas fecharam abaixo da máxima do dia. Com o resultado, a Volkswagen levantou 19,5 bilhões de euros. O que ela vai fazer com isso? Esses recursos deverão ser usados para financiar o desenvolvimento de veículos elétricos. Então, a própria Porsche também investindo bastante aí em carros elétricos e captou dinheiro justamente para concretizar essa tese. Então, estou mostrando aqui para vocês um comportamento da ação hoje aqui da Porsche. Então, ó, começou aqui 82,50, chegou, ó, no pico a 86,50. Aí caiu e fechou aqui próximo da abertura, 82,50. 54 euros. Legal, tá? Então, ó, a alta nos papéis elevou a avaliação da montadora para 77,4 bilhões de euros, perto do valor de mercado da Volkswagen como um todo, que é de 80,1 bilhões de euros, como eu tinha falado, e à frente da Ferrari. Então, a Porsche sozinha já vale mais que a Ferrari. É a maior listagem da Alemanha desde o Deutsche Telekom em 1996. Então, a gente já vinha acompanhando esse movimento, aquela tese de destravamento de valor por cisão, que é a soma das partes é maior do que a soma do conjunto dentro de um mesmo grupo, se provou verdadeiro. Tá? Então, a gente estuda bastante casos desses nas nossas aulas de finanças corporativas, valuation e estratégia empresarial. Esse aí é um caso que se concretizou aí nessa semana. Muito interessante, né? Então, essa foi a última notícia aqui desse BTC News. Está surgindo aqui alguns BTCzinhos passados para vocês se atualizarem. Pessoal, muito bom final de semana a todos. Descansem, votem. Segunda-feira a gente está de volta. Grande abraço e até!